creio que podemos dar início a esta reunião, a esta audiência. Creio que já terá sido também solicitado há algum tempo e, por isso, cabe-me, enquanto coordenador deste grupo de trabalho, e, aliás, é nessa condição que estamos reunidos, é o grupo de trabalho das audiências da Comissão de Defesa Nacional, pedir, dizia eu, desculpa pela demora na marcação desta audiência, solicitada pelo sindicato. Eu peço desculpa porque não tive oportunidade, porque o nome é relativamente longo. Sindicato dos Trabalhadores Civis das Forças Armadas, Estabelecimentos Fabris e Empresas de Defesa. É naturalmente nossa obrigação, mas fazemos seguramente também com gosto receber este sindicato. Peço desculpa também por este atraso, mas a Associação dos Oficiais das Forças Armadas, que nós ouvimos há pouco, a reunião também não começou exatamente a horas e prolongou-se um pouco mais, daí esse atraso. Mas nós, como sabem também, estamos nesta altura no Parlamento, no âmbito dos trabalhos, na discussão da especialidade do Orçamento de Estado, e portanto os senhores deputados, eu próprio e os senhores deputados, estão seguramente também com outro tipo de obrigações a cumprir aqui na Assembleia, mas ainda assim achamos que era importante não adiar mais. Aproveito também para dizer que a senhora deputada Mariana Aiveca, que seria representante neste grupo de trabalho hoje do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, pediu desculpa, mas precisamente por obrigações de âmbito parlamentar não podia estar presente na reunião. Em qualquer caso, estão presentes aqui o Sr. Deputado José Junqueiro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado André Pardal, do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, e eu próprio, enquanto coordenador deste grupo de trabalho, sou do Grupo Parlamentar do PSD, e passava-vos a palavra para ouvir a vossa exposição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecer em nome do sindicato a concessão desta audiência. Nós, da nossa parte, somos todos membros da direção e da comissão executiva do sindicato. Eu chamo-me Alexandre Plácido, é Celeste Soeiro, o Rogério Queiro, o José Cirilo e a Conceição Bastos. Nós, profissionalmente, trabalhamos na OGMA, no Arsenal do Alfeite e nos estabelecimentos fabris do Exército, em concreto nas OGFE. Não é por acaso esta composição desta delegação que trazemos aqui hoje. Ela tem a ver precisamente com o teor do nosso pedido à Comissão de Defesa e, como os senhores sabem, tem a ver com a resolução do Conselho de Ministros que determina o início do processo de extinção da Empordev, não tanto pela extinção da Empordev em si, porque ela de facto, e como até tem vindo sido adiantado pelo Governo, e principalmente nos últimos tempos, pouco mais era do que um veículo financeiro e do que um meio de suporte do capital social de algumas empresas. Não é tanto a extinção da Empordev em si que nos preocupa, é, isso sim, o que vai acontecer e as linhas que estão a ser desenhadas para o futuro das sociedades cujas participações são atualmente geridas pela Empordev. Isto porque, inevitavelmente, e isso está-se a verificar, ao se colocar a situação de se extinguir esta holding, portanto, vai ter que haver uma decisão quanto ao capital social das empresas, onde é que ele fica localizado em termos do Estado português, se continua ou não continua na posse do Estado português. Isto tudo enquadrado também por algo que nós sabemos constar até do programa do atual governo e que tem sido também abundantemente adiantado, nomeadamente pelo Sr. Ministro da Defesa e pela Sra. Secretária de Estado da Defesa, que é a intenção do governo em privatizar as indústrias de defesa nacionais. E isto sem de maneira nenhuma desvalorizar aqui que se está ou que se vai passar com outras empresas mais pequenas, como são a Deflock, a Defirelock, a EID, a Edisoft, etc., que não desvalorizamos de maneira nenhuma, mas de facto aqui as nossas preocupações principais em torno daquilo que é atualmente gerido pela Empordev são as participações no arsenal do Alfeite e na OGMA, pela dimensão que têm, pela importância que têm estas empresas para o país, pelo número de trabalhadores que empregam e por várias outras razões. E é sobre estas duas que queríamos incidir aqui a nossa exposição e depois ficaremos, obviamente, à disposição dos senhores e senhoras deputados para colocarem as questões que entenderem. Além desta questão das participadas que são geridas pela Empordev atualmente, também colocámos no pedido da audiência a situação dos estabelecimentos fabris do Exército, devido ao processo de extinção que decorre atualmente em relação aos referidos estabelecimentos, e depois abordaremos isso também. E eu, sem mais demoras, portanto, começando pelas duas empresas que mais nos preocupam e que são a razão principal de estarmos aqui hoje, em termos daquilo que é gerido pela Empordev, OGMA e Arsenal do Alfeite. O que é que nós temos neste momento? Em relação à OGMA, e começando já agora pelo princípio, visto que foi a OGMA até a primeira indústria de defesa, o primeiro estabelecimento, que outrora foi um estabelecimento fabril das Forças Armadas, a ser privatizado, já lá vão perto de 10 anos, e nós hoje em dia temos uma situação que consideramos péssima em termos daquilo que é a relação entre a Força Aérea Portuguesa e a OGMA. E temos uma situação que pensamos que não é do interesse nem da Força Aérea, nem do país, nem do Estado, nem de ninguém. Nós, no espaço de 10 anos, e nós sabemos até que na própria Comissão de Defesa temos essa experiência de outras reuniões, até com outras comissões, de outras legislaturas, há sensibilidades diferentes entre os parlamentares quanto a esta questão de Força Aérea fazer ou não fazer as suas operações de manutenção em Portugal, ou poderem ser feitas noutro lado qualquer. Nós não temos dúvidas de que o interesse maior para o país e para a própria Força Aérea e para o papel que desempenha seria que essas operações fossem feitas dentro de portas. Passados 10 anos da privatização da OGMA, a situação que nós temos hoje é passámos de uma situação em que todas as aeronaves ao serviço da Força Aérea Portuguesa eram mantidas na OGMA, ou seja, em Portugal, para uma situação em que está-se a ver no futuro próximo nenhuma aeronave da Força Aérea Portuguesa possa ser mantida na OGMA. Isto porque neste tempo que passou, os F-16 já não são, portanto, a manutenção teve que ser assegurada, a Força Aérea teve que tomar providências para assegurar algumas operações de manutenção que nós não conhecemos a fundo, não é? Porque isto está a ser feito dentro das bases da Força Aérea e não conhecemos a fundo o que está a ser feito. Sabemos que algumas operações de manutenção dos F-16 são feitas nas próprias bases da Força Aérea, outras possivelmente para as quais a Força Aérea ainda não tem capacidade, ou possivelmente até nunca terá, nós não sabemos onde é que estão a ser feitas, mas possivelmente onde estar a ser feitas no estrangeiro. Quanto aos novos, houve aquisição de aeronaves C-295, fabricadas pela CASA, aqui de um fabricante espanhol. Essas aeronaves já estão ao serviço da Força Aérea Portuguesa, nunca estiveram na OGMA para efeitos de manutenção. Portanto, partimos do princípio que, pelo menos até agora, as operações e já onde ter havido, com certeza, seguramente, operações de manutenção necessárias aos C-295, estejam a ser feitas em Espanha, presumivelmente pelo fabricante. Também não temos dados para confirmar isto. Na OGMA não estão a ser, com certeza. Helicópteros, situação, se calhar, a pior de todas. Nós tínhamos capacidade de manutenção de helicópteros pesados em Portugal, deixámos de ter. Aqui neste caso já não há dúvidas, portanto a capacidade desapareceu. Neste momento a OGMA já não tem um hangar sequer dedicado aos helicópteros, os novos EH-101 nunca chegaram a lá entrar, porque levantaram-se N problemas, ou levantou o acionista privado da OGMA maioritário N problemas a... Pelos vistos, o negócio não era muito do interesse do acionista privado. Nunca se criaram as condições para receber os EH-101 na OGMA. Neste caso, sabemos até que, em relação à manutenção de helicópteros pesados militares, Portugal está neste momento sinalizado em estudos de mercado internacionais como um país procurador de capacidade de manutenção noutros países, porque cá já não existe. E, de facto, essa capacidade foi obliterada das ex-oficinas gerais de material aeronáutico, atualmente OGMA Indústria Aeronáutica de Portugal, SA. Isto, para nós, é grave. É grave porque, sendo certo que a OGMA agora tem o estatuto de uma empresa privada, que se rege pelas mesmas regras do mercado privado, e sendo certo que, se formos a olhar à risca para aquilo que está escrito, nada obriga, de facto, a Força Aérea Portuguesa a fazer as suas operações de manutenção cá em Portugal. Agora, nós achamos é que ir fazê-las lá fora não é no interesse de ninguém, e esta situação está a agravar-se cada vez mais. E, não sendo obrigada, nós achamos que o preferencial seria que esta relação da Força Aérea com a OGMA não se tivesse deteriorado a este ponto, e sobretudo que não tivesse desaparecido, que não tivessem desaparecido já algumas capacidades que existiam em Portugal, num único sítio. E por isso nós falamos na OGMA, porque se houvesse outras empresas com a mesma capacidade, só que não há. Havia esta capacidade ou estas capacidades na OGMA, e elas estão a desaparecer em relação à manutenção das nossas aeronaves, e atualmente nós estamos a assegurar na OGMA apenas as operações de manutenção a nível das aeronaves mais antigas, nomeadamente o C-130, que está em vias de ser substituído também, e do P-3 Orion. Esta situação tem também depois reflexos no volume de trabalho da empresa. Volume de trabalho esse que nos traz também preocupações sérias, porque não se tem visto nestes 10 anos que o novo acionista, o acionista atualmente maioritário, que é a Embraer, tenha colocado trabalho de monta naquela empresa. O que se tem visto é uma gestão muito cuidadosa de contratos que, na maior parte, na esmagadora maioria, já existiam e já vêm do tempo da OGMA estatal. Ao mesmo tempo, coloca-se agora a questão, precisamente enquadrada por esta dissolução da Empordef e por este destino que há a dar à participação das sociedades, da manutenção ou não dos 35% que ainda restam nas mãos do Estado português em relação à OGMA. E nós aqui temos preocupações grandes também, porque vemos até os interesses do acionista principal da Embraer mais virados para as novas fábricas que têm em Évora. Nós, aliás, só temos a saudar qualquer investimento que seja feito no país, seja em Évora ou noutro distrito qualquer. Não gostaríamos era que isso depois viesse no futuro resultar em moeda de troca, em ter a OGMA como moeda de troca. Porque a OGMA é, e penso que ficou patente pela primeira parte da nossa intervenção, é uma empresa muito vocacionada ainda. Se pode dizer que ainda é uma empresa muito vocacionada, e foi assim que ela nasceu, para a manutenção de aeronaves militares. E a Embraer é um fabricante aeronáutico, é esse o seu negócio nuclear, é essa a sua atividade principal. Começam a surgir aqui conflitos de interesse que nos preocupam, conflitos de interesse com os outros investimentos que a Embraer tem no nosso país e na União Europeia. Começam a surgir aqui questões podem ter a ver com, por exemplo, esta questão da substituição do C-130. Atualmente, a Força Aérea, em termos de transportes de carga e transportes de tropas, tem um fornecedor que é a Lockheed, que forneceu os C-130 que atualmente ainda estão a serviço. O governo português está a equacionar a mudança para um aparelho, ou pelo menos tem isso como intenção, já com alguma seriedade, mudar de fornecedor, precisamente para a Embraer, com o novo KC390. Isto depois para uma empresa que trabalha muito com a Lockheed, como é a Ogma, mas que por outro lado tem a Embraer como acionista principal, pode ter e vai ter com certeza consequências. Da mesma forma, nós trabalhamos há muito tempo na Ogma com um fabricante suíço de aeronaves, que é a Pilatus, que vai ter brevemente no mercado um novo modelo que vai ser precisamente concorrente no mesmo segmento de aeronaves da Embraer. Ou seja, nós estamos muito preocupados com este cruzamento de interesses, com esta perda da relação com a Força Aérea Portuguesa e com a perda da capacidade de fazer a manutenção das nossas aeronaves militares em território português, e estamos também preocupados com possíveis intenções em relação aos 35% de capital que ainda estão nas mãos do Estado. Porque, embora, nomeadamente a Sra. Secretária de Estado, tenha adiantado que não há intenção do Governo vender, nós não sabemos até que ponto é que não há intenção do acionista maioritário de adquirir a totalidade do capital social, e não sabemos, até porque tem havido algumas movimentações, até em termos de visitas de altas personalidades nos últimos tempos à Ogma. Enfim, há um quadro que para nós é bastante preocupante em torno desta empresa. Também porque vê-se que, infelizmente, muitas vezes a aposta que o acionista maioritário faz naquela empresa, além de, em termos de trabalho, não ter trazido grande coisa de monta nestes últimos 10 anos, não se vê também grande aposta em termos de quadro de pessoal para quem tivesse uma visão de continuidade. A Ogma continua a recorrer insistentemente e de uma maneira até bastante irritante, perdoem-me a expressão, mas é aquilo que é, à mão de obra de subcontratação, a colocação de trabalhadores externos, trabalhadores até muitas vezes estrangeiros, contra os quais nós não temos absolutamente nada, a não ser que achamos que, para já, isto cria distorções ali dentro a nível dos vencimentos entre o pessoal e dificuldades de vária ordem. À parte disso, o que nos preocupa mais é ver que a empresa, em vez de solucionar falta de mão de obra com admissões para o quadro, numa perspectiva de futuro, está recorrentemente a recorrer a soluções portanto, pontuais. Segundo, até há uns tempos eram dadas como sazonais e dizia-se que era só no verão para responder a necessidades ali muito pontuais, e entretanto as coisas estão a generalizar-se. Está constantemente uma quantidade muito significativa de trabalhadores de empresas subcontratadas e de mão de obra externa, e que por vezes tem trazido até questões delicadas a nível da qualidade de trabalho e etc. E até com a subcontratação em empresas. Nós, por exemplo, posso citar uma que está no interior da Ogma a trabalhar e com perspectivas até talvez de levar trabalho para fora da Ogma, que é a Incompol, que é uma empresa de média dimensão do ramo metalúrgico, em que aparentemente a administração da Ogma continua a apostar naquela empresa para assegurar ali alguns segmentos do trabalho, e a empresa, segundo informações que nós temos, está até em situação financeira muito perclitante e está dada até como uma empresa de alto risco, segundo algumas análises económicas. Portanto, isto estaremos aqui à disposição, evidentemente, para outras questões ou para pormenorizar algum aspecto, mas são as linhas essenciais do que nos preocupa em relação à Ogma e àquilo que vai ser. Eu já agora devo dizer que, em relação a esta extinção da Empordef, a primeira coisa, por exemplo, que vem das declarações do Sr. Ministro e da Sra. Secretária de Estado é que as participações vão das sociedades atualmente geridas no nível da Empordef vão ser passadas para o Ministério das Finanças, para o Ministério da Defesa ou para os dois. Portanto, foram adiantadas as três hipóteses em termos de locação, digamos assim, do capital social das empresas que atualmente estão na Empordef. Até esta questão nos preocupa, porque ainda que não haja alienação para privados, ou mais alienação para privados no caso da Ogma, além da que já houve, Isto, por exemplo, preocupa-nos porque não entendemos porque é que pode estar sequer a ser considerado pelo Governo colocar estas participações na gestão do Ministério das Finanças. É uma coisa que, sinceramente, nos ultrapassa. Portanto, como já disse, em relação à extinção da Empordef, por si, não vemos que venha grande mal ao mundo por isso. Agora, de facto, preocupa-nos é o futuro das participações e das próprias empresas. Em relação ao Arsenal do Alfeite, está aí um camarada nosso que é trabalhador do Arsenal e depois poderá pormenorizar alguma situação se for necessário. O que nós temos neste momento é também passados, neste caso, apenas 5 anos, desde o processo da chamada empresarialização que decorreu em 2009, estamos em condições de afirmar que foi um falhanço também rotundo. Portanto, não há outra maneira de o dizer. Passados 5 anos, verifica-se que nem o Arsenal, portanto, a empresarialização foi feita segundo pressupostos. Empresarializa-se para ter acesso, para se modernizar, para se investir, para se ter acesso a outros mercados, ao mercado privado, ao mercado externo. Nem se modernizou, nem se investiu rigorosamente nada no Arsenal do Alfeite nestes 5 anos, em parte porque, através da tal função de veículo financeiro, a própria Empordef acabou por servir, acabou por tomar uma decisão que depois veio retirar dinheiro, uma verba que estava prevista a ser investida no Arsenal e que depois foi utilizada para outros fins. Não foi feito, portanto, nenhum investimento, nenhuma modernização e, ao mesmo tempo, e decorrente disso não se conseguiu, pelo menos que se veja, alguns sinais positivos, não desvalorizamos em relação a outros mercados, em relação a marinhas de outros países, mas não podemos dizer que seja algo enfim, que garanta futuro. E em termos do nacional, do trabalho para a Marinha Portuguesa, decorrente dos constrangimentos orçamentais da própria Marinha, decorrente até de questões como o próprio IVA a 23%, que causa complicações a toda a gente, incluindo à própria Marinha, ao que sabemos, porque ele depois volta, mas enquanto vai e volta, alguém tem que o disponibilizar, não é? E durante estes 5 anos, o que é que tivemos? O trabalho da Marinha há de crescer, número de trabalhadores e, portanto, know-how e mão de obra especializada a sair, o Arsenal a definhar, e agora, depois destes 5 anos, então, portanto, a nível do atual Governo e do atual Ministério da Defesa, diz-se que, e disse-o aqui o Sr. Ministro da Defesa numa audição antes do período de férias, que o Governo não tem, ou não tinha na altura, mas não sabemos se neste momento já tem, uma visão estratégica definida para o Arsenal do Alfeite. E até que estaria tudo em aberto. Mas quando o Sr. Ministro da Defesa diz isto, vai, e depois em várias declarações que fez posteriormente, vai referindo sempre, paulatinamente, a hipótese também da privatização e da abertura do capital do Arsenal do Alfeite a privados. Ora, nós, pelo que eu já disse em relação à OGMA, não vou repetir, portanto, os nossos receios são os mesmos, não é? Nós temos, e em nosso entender, aquilo que tem que ser resolvido é precisamente a necessidade que há de investir no Arsenal, de pôr o Arsenal em condições de produzir, servindo a Marinha, servindo o país, servindo o povo português, sem excepcionar de maneira nenhuma, porque isso nunca teve em causa, a possibilidade de se trabalhar para o mercado privado, para mercados de outros países, para outras marinhas e etc. Agora, uma coisa para nós temos como certa: o Arsenal nasceu para servir a Marinha. Até há quem diga, e nós subscrevemos, que não há Marinha sem Arsenal, nem Arsenal sem Marinha, e de facto estamos muito preocupados, porque atualmente o que temos é um estudo, não temos o estudo ainda, pelo menos nós ainda não temos conhecimento dele, se bem que pelos prazos que foram dados pelo Sr. Ministro da Defesa, esse estudo deve estar prestes a ficar pronto, mas sabemos, como é do conhecimento público, que foi encomendado um estudo ao professor Augusto Mateus sobre a situação e futuro do Arsenal. Nós não temos grandes dúvidas que o Governo além de ter encomendado este estudo, há de ter, e essa ideia, incluindo até a hipótese da privatização, tem estado muito patente no discurso, e tudo isto nos preocupa imenso, porque não queríamos, de modo nenhum, que o Arsenal seguisse o mesmo caminho da OGME, para depois de estarmos a ver a nossa Marinha a ter que fazer as suas reparações de manutenção lá fora, como aliás já está a fazer no caso dos submarinos. É uma situação para nós aberrante, não o podemos dizer de outra maneira. Portugal gastou à volta de 1.000 milhões de euros na compra de 2 submarinos, fora ainda outros gastos extras, chamemos-lhe assim, que ainda não estão devidamente contabilizados, mas 1.000 milhões de euros foram, essa conta redonda todos nós temos presente, e nós sabemos, não dizemos isto porque nos apeteça, nós sabemos que noutros países, por compras de material no valor de muito menos do que isto, são negociadas contrapartidas que de facto revertem, negociadas e postas em prática, contrapartidas que depois de facto revertem a favor do país que compra e que despende dinheiro desta natureza a comprar material militar. Nós, no caso dos submarinos, até sabemos que houve em tempos até previsto, precisamente no quadro das contrapartidas relativas à compra dos ditos submarinos, que o arsenal do Alfeito fosse equipado com, as, não vou dizer infraestruturas, porque infraestruturas afinal não é preciso tanto reequipamento como isso, com o material necessário para acolher os novos submarinos. E em relação às infraestruturas, chegou até a dizer-se que não cabem. Agora nós já sabemos que cabem. Caber, cabem, seguramente. Isso já ninguém nos vai dizer que não cabem, porque nós já tiramos isso a limpo. Os novos submarinos cabem, seguramente, no arsenal do Alfeito. Podem ser precisas, docas flutuantes, guindastes, material próprio. Não dizemos que não. Aliás, dizemos que sim, que é necessário. Mas isso estava precisamente previsto nesse tal plano que envolvia as contrapartidas e que depois acabou por ficar no esquecimento. Mas, afinal, parece que era tudo possível. Tudo até no desejo da Marinha, como se compreende. Nós, neste momento, temos os submarinos os novos, portanto, da classe Tridente, a ir fazer a manutenção. A Kiel, na Alemanha, já foi um, nem sei se já foi o segundo também, o Arpão, se não foi, há de estar para ir. E nós temos até, tivemos a oportunidade de reunir recentemente com responsáveis da Armada, que têm a mesma opinião que nós, não se vê qual é que seja o interesse, seja de quem for neste país, entre a Armada, povo, Estado, em os submarinos estarem a ir fazer uma viagem que eu não sei precisar, mas há de ser à volta de qualquer coisa como 2.000, 2.500 ou 3.000 milhas, daqui até ao lado de lá da Alemanha. A guarnição de um navio, de um submarino da classe Tridente, são 7 oficiais, 10 sargentos e 16 praças, se não me falha a memória. Isto, só em ajudas de custo, é uma fortuna. De cada vez que se tem que ir com um submarino à Alemanha para fazer uma operação de manutenção que podia ser feita aqui na base naval de Lisboa, no arsenal do Alfeito. E além disso, coloca um problema também, admitido por responsáveis da Armada, que é o problema de termos um vaso naval que se foi comprado para patrulhar e para assegurar a questão da defesa das nossas águas territoriais a 2 ou 3 dias, na melhor das hipóteses de navegação, quando está na Alemanha, quando se tiver a hipótese de fazer as operações de manutenção aqui, estará dentro dessas próprias águas territoriais, que é uma situação bastante mais vantajosa, convenhamos, no caso de ser preciso utilizar o dito vaso naval, não é? Sobre o Arsenal e sobre o OGME, portanto, as participadas da Empordef que mais gostaríamos aqui de abordar, eu para já era isto. Em relação aos estabelecimentos fabris do Exército, eu vou tentar não me alongar muito, mas há aqui que referi também de alguma forma em separado, porque há aqui quadras diferentes. Os estabelecimentos fabris do Exército são 4 neste momento, estão prestes a deixar de ser, mas neste momento ainda são 4. Temos as oficinas gerais de fardamento e equipamento, as oficinas gerais de material de engenharia, manutenção militar e o laboratório militar de produtos químicos e farmacêuticos. Os 2 primeiros estão já englobados num decreto-lei que está aprovado desde o dia 11 de setembro, mas que ainda não foi publicado. Pela informação que temos, deve-se a demora na questão da promulgação pelo Sr. Presidente da República. Mas este decreto está para sair publicado a qualquer momento e ele vai extinguir as oficinas gerais de fardamento e equipamento por completo, não se prevendo qualquer aproveitamento da atividade desenvolvida por este estabelecimento, e vai extinguir também as oficinas de material de engenharia, passando algumas competências e atividades, se bem que isto ainda não está para nós bem percebido, para o âmbito do Comando de Logística do Exército. Sobre estes dois primeiros estabelecimentos, nós, devo dizer que o sindicato tem estado em contacto com o Ministério, tem sido ouvido algumas vezes, outras vezes temos sido nós, com muita insistência, a procurar esclarecimentos. Devo dizer que a postura do sindicato é completamente de oposição a esta intenção do Governo. Nós não vemos, mais uma vez, como é que possa ser do interesse do país, das Forças Armadas ou do povo português, que se extinga, por exemplo, no caso do fardamento, a última unidade industrial que está nas mãos do Estado português, que faz este tipo de material, portanto, de fardamento e equipamento a nível militar. Porque todos os outros ramos das Forças Armadas e Forças de Segurança e corporações nacionais, bombeiros, proteções civis, etc., toda a gente recorre ao privado, incluindo, como disse, os outros ramos das Forças Armadas. De facto, era o último reduto, era em termos de posse pelo Estado de alguma capacidade produtiva e estratégica, que também é, diga-se, neste campo, eram as oficinas gerais de fardamento e equipamento. Nós, a proposta que temos e que temos vindo desde há muitos anos a tentar discutir com quem de direito, seria o alargamento do âmbito, precisamente, destes estabelecimentos aos outros ramos das Forças Armadas e nunca à sua extinção. Nós sempre tivemos esta ideia. Se, por exemplo, as oficinas de fardamento e equipamento não estivessem confinadas ao trabalho para o Exército Português e pudessem produzir para outros ramos das Forças Armadas, para outras forças de segurança e até para N corporações e entidades a nível nacional que têm necessidades a nível de fardamento e equipamento, seria a maneira de as desenvolver e de assegurar o seu futuro e de assegurar uma capacidade retida a nível do Estado português neste campo. A mesma coisa se pode dizer a nível das oficinas de material de engenharia. Só trabalham para o Exército, mas poderiam facilmente, houvesse vontade política para isso, trabalhar para outros ramos das Forças Armadas que também utilizam veículos pesados e veículos especiais, e para outras forças de segurança que também os têm, e outras corporações e entidades nacionais que também trabalham com equipamento e veículos pesados e com características especiais, que podiam ser mantidos a nível das oficinas de material de engenharia. Não esquecendo os Pandur, os tristemente famosos Pandur, que, e segundo o que nós sempre defendemos, aí estaria mais um bom exemplo de aproveitamento das contrapartidas, teria sido o próprio Estado português assegurar, através das oficinas de material de engenharia, a produção daquele equipamento, oficinas que tinham que também não tinham que ser, tinham que haver um investimento em termos de pessoal, em termos de equipamento, mas que muito mais facilmente conseguiriam agarrar a produção daquele tipo de material do que uma empresa metal ou mecânica especializada em equipamento desportivo, e isto, pronto, veio a dar o resultado que todos sabemos e que não foi, pensamos, no interesse de ninguém, e as OGME estão para ser extintas. Aqui há aqui mais uma preocupação adicional. Esta questão da extinção das oficinas de material de engenharia teve sempre como envolvente, como moldura, a mudança para novas instalações. Portanto, havia a extinção, havia a passagem das atividades para o órgão, para dentro do âmbito do Comando de Logística, e, em simultâneo, ou até antes disso, antes dessa alteração, far-se-ia a mudança das atuais instalações em Belém para as alegadas novas instalações, que serão na margem sul, concretamente no depósito no interior do atual depósito de material do Exército. Ora, agora sai o decreto, ainda não foi publicado, mas está para ser, e vai ser consumada a extinção das OGME, sem se saber ainda, nem a nível dos responsáveis é nada adiantado neste momento. Já há quem fala até em possivelmente só em 2016, porque afinal ainda não estão preparadas as novas instalações, ainda não há nenhuma data adiantada para a mudança. Isto está a deixar os trabalhadores num estado de ansiedade enorme, porque ainda por cima estão confrontados com o fantasma da colocação e requalificação, que para nós é equivalente a um despedimento. Sobre os outros dois estabelecimentos, que é a manutenção militar e o laboratório, os processos estão mais atrasados, porque em relação à manutenção militar, segundo o último contacto que tivemos no Ministério da Defesa, o decreto para consumar a sua extinção e a criação de uma nova EPE que vai, alegadamente, assegurar a continuação de algumas atividades da atual manutenção militar, vai ser discutido no Conselho de Ministros depois da manhã, de quinta-feira, dia 6, pelo menos é a informação que temos do Ministério da Defesa. Segundo nos disseram também, está um estudo de viabilidade feito sobre a nova entidade, portanto a ideia que está patente no decreto é a extinção da manutenção militar e criação de uma nova entidade pública empresarial denominada MM Gestão Partilhada EPE. Segundo nos dizem do Ministério, o estudo de viabilidade desta nova entidade está feito, está definido até os números para o quadro de pessoal, e está tudo encaminhado para ser aprovado agora no Conselho de Ministros de dia 6. Agora, nós aqui temos já também uma série de dados que são preocupantes. O número, mesmo que seja verdadeiro, o número que nos foi adiantado sobre de trabalhadores para a nova entidade, ele é muito inferior ao número atual de trabalhadores da manutenção militar. Vai levar à colocação de muita gente em requalificação. A juntar àqueles que serão das oficinas gerais de fardamento e equipamento, potencialmente todos, visto que não se prevê o aproveitamento de nada do que existe atualmente, e talvez até mais alguns das oficinas de material de engenharia, porque também não está garantido que passem todos para o âmbito do comando de logística, de maneira nenhuma. Isso será visto agora no decorrer do processo de extinção. Na manutenção militar temos já este problema de uma redução, ainda que seja, portanto, verídico este número que é adiantado para já, de trabalhadores na nova entidade, vão muitos trabalhadores ficar pelo caminho. A manutenção militar vai ser reduzida na sua capacidade geográfica também. Já temos neste momento confirmado, a nível do Ministério, que a nova manutenção militar, chamemos-lhe assim, não vai ter ao seu serviço nem a sucursal de Coimbra que existe atualmente, nem a sucursal de Évora que existe atualmente, nem as representações que atualmente ainda mantém nas ilhas, no Funchal e em Ponta Delgada. Ou seja, a manutenção militar vai ficar a funcionar, se assim for, a partir apenas de três sítios, nomeadamente a sede aqui em Lisboa, a sucursal no Porto e a sucursal do Entroncamento. Ora, nós não vemos... Diga. Certeza. Com certeza, eu vou tentar abreviar o máximo possível e estou mesmo a chegar ao fim. Na manutenção militar, o que temos já é uma situação em que o Exército vai passar a ter os seus víveres, a sua alimentação confeccionada, e ainda não está também definido o que é que vai acontecer em relação às messes, a serem distribuídos a partir de muito menos pontos do que atualmente, e isto também pensamos que não vem no interesse do próprio Exército. E deixem-me dizer também que, em relação à manutenção militar, o que nós sempre temos tentado discutir e fazer chegar à razão, portanto, os responsáveis por estes processos, era que a manutenção militar também, seguindo o mesmo racional, poderia assegurar o mesmo tipo de atividades que assegura atualmente para o Exército a outros ramos das Forças Armadas e até a outras entidades, e não ter que passar por este processo de redução enorme que se está aqui a ver, se ficarmos por aí. O laboratório militar, e termino mesmo por aqui, é aquele sobre o qual ainda há mais incógnitas, porque, segundo nos dizem, o laboratório militar, a definição do futuro e da extinção do estabelecimento e daquilo que poderá eventualmente sobrar, perdoem-me a expressão, será incluída na nova lei orgânica do ENGFA. Parece que a nova lei orgânica do ENGFA está ainda em fase de ser ultimada e está em fase de negociações, entre aspas, entre o Ministério da Defesa, o Ministério das Finanças e a Presidência do Conselho de Ministros. A situação não tem ainda sequer do laboratório, ainda nem sequer temos um horizonte para que nos seja dito ou para que nos seja apresentada uma proposta de diploma para definir o futuro deste estabelecimento, cuja importância também pensamos que aqui, pelo menos perante a Comissão de Defesa, não requer grandes explicações. O laboratório militar é uma unidade que pode, já o fez e podia de novo assegurar, por exemplo, até como reserva estratégica a nível nacional, a produção do lote de um lote de 40 e tal medicamentos e produtos clínicos que são de uso mais corrente nos hospitais e pelas Forças Armadas, e como está a fazer ainda atualmente, e praticamente é isso só que faz atualmente, continuar a assegurar as questões das substâncias controladas e da parte que tem relacionada com a investigação em armas bacteriológicas e químicas e etc. Nós, em relação ao laboratório, as intenções que vêm do Governo são muito preocupantes, porque dizem-nos que a intenção é ficar apenas uma central de compras. Isto foi uma expressão utilizada pela própria Senhora Secretária de Estado da Defesa. Uma central de compras. Aquilo que nos dá a entender é que a intenção será transformar o atual laboratório, que é uma unidade produtiva, embora não esteja a desempenhar esse papel, mas que é uma unidade para produção, será transformá-lo talvez numa espécie de call center para a nível da saúde militar, para fazer encomendas e direcionar encomendas para os serviços, para as unidades e para os hospitais militares. E não nos parece que seja também este um futuro risonho para uma unidade que é estratégica para o país, no seu segmento. E senhores deputados e senhoras deputadas, peço desculpa se de facto se me alonguei, mas pensamos que era necessário dar aqui algum enquadramento sobre as nossas preocupações principais e, para já, disso.
Muito obrigado pela vossa exposição, mas embora tenha sido longa, acho que foi útil para ficarmos todos com consciência das preocupações que nos pretendiam transmitir. Eu iria, como habitualmente, perguntar aos seus deputados se têm algum comentário, alguma observação, alguma questão a colocar. Se calhar começava aqui pelo senhor deputado José de Carvalho, que tem alguma limitação de tempo, embora todos tenhamos, mas tem particularmente limitação.
Obrigado, eu também queria agradecer estas informações que trouxeram. Percebi que tudo está ligado à capacitação daquilo que nós temos hoje em dia, à capacidade de fazer manutenção e preparação num conjunto de empresas. Em Pordef e o Arsenal foram, digamos, os dois exemplos mais sublinhados. E também as preocupações que isso traz por causa dos recursos humanos que estão envolvidos e também pela diminuição, ao fim e ao cabo, de capacidades que nós tínhamos instaladas e que, no fundo, o que nos vem aqui trazer é a possibilidade delas se diluírem quando nós teríamos hoje possibilidade de rentabilizar essas mesmas capacidades. Portanto, percebi na parte dos submarinos, dos pandures, dos equipamentos militares, da parte da aeronáutica, portanto, será isso que também transmitiremos ao nosso grupo parlamentar para reflexão e análise, e mais uma vez agradecia as informações que trouxeram sobre esta matéria, que para nós são muito importantes.
Muito bem, muito obrigado. Senhores deputados, não sei se têm algum comentário a fazer. Senhor deputado António Filipe.
Boa tarde. Queria saudar o Sindicato dos Trabalhadores de Estabelecimentos de Avisos das Forças Armadas e a vossa presença aqui na Comissão de Defesa Nacional. Creio que a exposição que fizeram foi importante relativamente a uma série de aspectos relativos aos vários estabelecimentos que, da nossa parte, temos vindo a acompanhar com a atenção que nos é possível. E, portanto, compartilhamos preocupações que nos manifestaram, mas queria dizer que, relativamente a dois aspectos concretos, Em primeiro lugar, que ainda há pouco, quase por coincidência, ainda há pouco na Comissão de Defesa estivemos a discutir um relatório de um projeto de lei apresentado pelo PCP sobre o Arsenal do Alfeite, no qual se defende o regresso à Marinha e o fim desta experiência, do nosso ponto de vista negativa, de empresarialização, e fazemo-lo por considerar que se Portugal quer ter Marinha, tem que devolver o Arsenal à Marinha, porque não se pode correr o risco de transformar o Arsenal do Alfeite numa segunda OGMA. Ou seja, a Força Aérea, como aqui referiram, viu-se na contingência de ter de encontrar meios próprios para proceder à manutenção, designadamente dos F-16. Não estamos a ver que se criar uma situação em que a Marinha de Guerra Portuguesa perca o Arsenal do Alfeite, que existam condições no plano nacional para garantir em condições adequadas a manutenção da esquadra, enfim, tendo em conta, até designadamente, a previsível aquisição de navios de patrulha à Dinamarca, que é um processo que, como se sabe, está relativamente adiantado. E, portanto, nós não vemos outra solução possível para o Arsenal e para a Marinha, que não seja, de facto, que o Arsenal regresse de onde nunca deveria ter saído. E, portanto, o nosso projeto de lei está, a partir de hoje, em condições de subir ao plenário. Não é possível dizer-vos quando é que ele será agendado, porque, neste momento, a agenda está preenchida com o Orçamento do Estado praticamente até ao final de novembro, mas, naturalmente, que haverá, esse objetivo será prosseguido a breve prazo. Queria ainda dizer-vos, relativamente à manutenção, e não só à manutenção, aos estabelecimentos fabris cuja extinção ou reconversão se prevê, que naturalmente iremos acompanhar esse processo, provavelmente isso será feito através de decretos-leis do Governo, nós iremos, se for caso disso, suscitar a apreciação parlamentar daquilo com que não estivermos de acordo, com o objetivo de fazer com que essas matérias e essas decisões possam vir a ser discutidas aqui na Assembleia da República. Creio que será também já do vosso conhecimento que o grupo parlamentar do PCP vai realizar uma visita em breve a alguns dos estabelecimentos, creio que às oficinas gerais de ferramentas e equipamentos, não estou em erro, através dos deputados eleitos pelo Círculo de Lisboa, foi solicitado também que nessa visita possa haver um contacto, uma reunião no próprio local com o vosso sindicato. Eu creio que a visita está já confirmada e está tudo tratado, mas é um sinal de facto de nosso interesse em acompanhar a situação desses estabelecimentos e evidentemente tendo sempre presentes dois aspectos, o interesse nacional das Forças Armadas e também os interesses legítimos dos trabalhadores e dos postos de trabalho desses estabelecimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado André Pardal, fazer
obrigado.
Um comentário.
Sr. Presidente, e agradecer, cumprimentar-vos e agradecer os vossos contributos e a vossa exposição, acho que foi bastante útil. E também dizer-vos que vem num momento também que é um momento útil por dois motivos. Em primeiro lugar, estamos a discutir o Orçamento de Estado e, em segundo lugar, porque estamos, após a aprovação das alterações da Lei de Defesa Nacional, a LOBOFA, e agora a discussão das leis orgânicas do ENCFA e dos ramos, num processo também a meio de novo edifício legislativo do âmbito da Defesa Nacional. Relativamente aos vários pontos que focaram, eu queria aqui fazer alguns comentários. Ficamos também agradados relativamente, primeiro, à questão da extensão da Empordef. No entendimento do grupo parlamentar do PSD, o mais importante do que haja uma holding ou não é que exista, de facto, continua a haver indústria de defesa no país. Foi uma opção política a extinção da holding, mas uma opção política que, primeiro, ainda não há uma solução final, não há resultados sobre o futuro próximo. E depois, não há uma extinção das várias empresas, das várias unidades que compunham a Empordef. Segundo lugar, relativamente à OGMA. E nós também tivemos a oportunidade, os deputados do PSD eleitos pelo Círculo Eleitoral de Lisboa, de visitar a OGMA recentemente, há 3-4 meses atrás, e discordamos um pouco da análise que aqui foi feita. Eu acho, no nosso entendimento, é um dos exemplos, dos bons exemplos, de que uma parceria, neste caso, em que o capital social está repartido entre uma entidade privada, a Embraer, e uma entidade pública, em Pordef, resulta. Também, no nosso entendimento, não há uma péssima relação entre a Força Aérea e a OGMA. Há, de facto, manutenção de algumas aeronaves, não todas, claro, mas algumas aeronaves da Força Aérea. Com esta, em 2004, com esta solução, alargou-se também o leque de opções da OGMA. Em primeiro lugar, não só a nossa aviões militares, também aviões comerciais, particulares, e também companhias, forças aéreas estrangeiras, no outro caso aviões militares, e de companhias estrangeiras, portanto. E ainda uma inovação, para além da produção, seja, obviamente não é questão, não estamos a falar da questão de Évora, mas de componentes para o KC-390 na OGMA, e claro que está uma fase adiantada da aquisição da Força Aérea Portuguesa dessa aeronave, cria-se, ao invés de se terminar com uma tecnologia, com uma indústria que havia no nosso país, cria-se aqui, no facto, há uma nova aeronave, e essa valência é feita na OGMA, independentemente, no nosso entender, não temos aqui complexos ideológicos sobre a propriedade, neste caso, da OGMA ou de qualquer indústria. O objetivo aqui é que sejam sustentáveis e que haja e continue a haver essa produção. Terceiro lugar, em relação ao arsenal do Alfeito, e como o deputado António Filipe referiu, ainda hoje, mesmo antes da vossa audição, tivemos a oportunidade de discutir um projeto de resolução do PCP. Sobre o sinal do feito, a nossa posição é a mesma que em relação à OGMA. Embora tenha sido 5 anos mais tarde, aqui a questão para nós não é se o titular, não o proprietário, de ser o Estado ou não ser aqui, o que interessa em termos de interesse nacional para nós é que continue a existir arsenal do Alfeito e continue a existir a indústria que o arsenal do Alfeito projeta. Relativamente ao arsenal do Alfeito, também foi citado, existe o estudo do professor Augusto Mateus, que ainda não, também hoje recentemente na nossa audição foi solicitado esse estudo, não é público. Duvidamos ainda que esteja concluído, mas caso esteja concluído, será brevemente conhecido. A questão aqui é um ainda nada está fechado sobre o futuro modelo do arsenal do Alfeito. Mas claro que acompanhamos, o PSD acompanha, tal como a OGMA, que é uma situação mais ou menos já fechada, relativamente ao futuro do arsenal do Alfeito, acompanha, claro, com toda a preocupação o que é que poderá acontecer. Relativamente aos estabelecimentos, aos 4 estabelecimentos do Exército, independentemente de ter sido aprovado ou não, há casos em que foi aprovado, outros não, em Conselho de Ministros, os modelos ainda não estão, dos 4, e diferentemente dos 4, ainda não estão completamente aprovados. Salientar só aqui a questão do laboratório militar. O laboratório militar, ainda recentemente, foi público, o protocolo entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Defesa sobre o laboratório militar, precisamente no sentido do que as suas palavras diziam, de produção de medicamentos e de reservas de medicamentos, não só medicamentos de uso exclusivo ou maioritariamente pelas Forças Armadas, mas também pela população portuguesa. Relativamente a tanto a manutenção militar como as a GFE, como as GME, obviamente que acompanhamos com atenção, mas são modelos que estão previstos, que estão a ser discutidos entre a tutela, obviamente, entre o Ministério da Defesa e os ramos e o ENCFA, mas que nós, como Assembleia da República e como grupos parlamentares, né, representantes da Comissão de Defesa Nacional, acompanhamos com toda a preocupação. E não só a questão principal, que é a questão do futuro dos trabalhadores, neste caso dos quatro estabelecimentos fabris, como também toda a situação do interesse nacional e do interesse para a indústria nacional. Era isto que eu gostava de dizer. Mais uma vez agradecer os vossos contributos e da parte do tanto do PSD, como penso que dos outros partidos também, estamos obviamente sempre receptivos aos vossos contributos e às vossas posições, neste caso também construtivas, como em relação aos processos que ainda não estão encerrados. Obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Não sei se ficou alguma questão por deixar. Enfim, se sim, eu pedia que fosse com brevidade, mas naturalmente que estamos ainda...
Daqui, só em relação aqui aos últimos comentários aqui do Sr. Deputado André Pardal, não é? Só clarificar aqui uma coisa. Nós, quando dizemos que, de facto, a extinção da Empordef em si não é aquilo que nos preocupa, é porque aquela holding sempre foi muito questionável a utilidade dela, não é? Agora, aquilo que nos preocupa, e muito, é que de caminho perante a extinção da holding possa haver aqui mais movimentações negativas em torno das sociedades que são por elas geridas neste momento. A extinção da holding realmente em si não nos preocupa. Agora, se de caminho a extinção da holding for servir de suporte para mais alienações, para maior afastamento entre as indústrias de defesa e as forças armadas portuguesas, pronto, quer dizer, aí é que nós... E depois também há aqui que dizer uma coisa. Nós... Penso que isso ficou claro na nossa intervenção, mas, de qualquer maneira, para clarificar ainda melhor. Por exemplo, em relação ao papel da Empordef como veículo financeiro, a verba que supostamente devia ter sido aplicada no Arsenal foi revertida ou foi canalizada para os estaleiros navais de Viana, a uma dada altura e uma certa verba. Isto é do conhecimento mais ou menos público. O que nós dizemos agora é, não basta acabar com a Empordef, havia também de que ver daquilo que se passou enquanto a Empordef existiu. Portanto, agora, em relação, por exemplo, a esta verba que era para ter sido investida no Arsenal, estando resolvida da pior forma possível, mas está resolvida a situação dos estaleiros navais de Viana, então agora há que reunir de novo essa verba e investi-la no Arsenal. Portanto, há aqui uma série de problemas pendentes e que nós gostaríamos de ver resolvidos, embora, de facto, não seja a extinção da Empordef aquilo que nos preocupa de per si. Agora, um pequeno comentário àquilo que disse o Sr. Deputado, é que já havia, muito antes de ter entrado capital privado na OGMA, já haviam forças aéreas estrangeiras a fazer manutenção na OGMA e já haviam clientes privados na OGMA e nunca houve nenhum obstáculo por causa disso. Neste momento, o principal contrato que nós temos com uma força aérea estrangeira é precisamente com a Força Aérea Francesa e vem do tempo ainda da OGMA estatal. Portanto, é o melhor exemplo que eu posso dar. Embora eu compreenda que nas apresentações feitas pela atual administração as coisas possam ser colocadas de outra forma, mas de facto nós estamos em condições de dizer que do grande miolo do volume de negócio que a OGMA tem, ainda hoje em dia, vem precisamente de negócios que transitaram desde a altura que a OGMA era estatal, porque o novo acionista praticamente o que lá colocou foi o trabalho que referiu do KC-390, ainda com muitas dúvidas, ainda se ficamos com ele ou não, e pouco mais. E era só, e agradecer mais uma vez aos senhores deputados e às senhoras deputadas esta oportunidade.
Muito obrigado então pela vossa presença e estaremos, esta instituição estará sempre disponível para vos ouvir sempre que considerem útil. Muito obrigado. Muito
obrigado.
Boa noite, senhores deputados.